E hoje é manhã de Natal. Claro que muitos dos nossos ouvintes passaram aí a ceia de Natal, se alimentaram bastante, já vão ter que encarar aí um almoço hoje no Natal. Mas nós vamos falar de comida, nós vamos falar de comida brasileira. Nós vamos falar com a gastrônoma, especialista em cozinha brasileira. Eu tenho aqui comigo a Andréa Shima da Mota. Andréa, bom dia.
Bom dia.
Andréa, quando a gente fala da cozinha brasileira, a gente gosta de muita coisa, tem muita coisa típica, regional. Fala um pouquinho para mim, essa cozinha brasileira, ela é uma cozinha em comparação com as outras? Uma cozinha fácil, simples ou complicada?
Olha, Gilson, está aí uma grande questão a ser respondida. Porque a nossa cozinha brasileira, ela não é nada simples. Eu, inclusive, sempre falo para os meus alunos que a cozinha mais difícil de se aprender é a nossa cozinha brasileira. Acho que porque todos nós, né, carregamos um pouco desse saber, né, de uma receita, de uma técnica, de um prato que era da tia, que era da avó, de uma coisa que foi passada de geração a geração. E isso, muitas vezes, dificulta, né? E quando a gente começa a aprender um pouco da cozinha brasileira, a gente vê a gama enorme, a infinidade de ingredientes, de coisas que muitas vezes a gente nem imagina que existem, né? Por detrás de uma técnica, por detrás de um ingrediente, quem que trouxe, né? Por que o uso, por exemplo, de uma farinha, por que o uso de uma carne, por que o gostar tanto da carne de porco, né? E a cozinha brasileira, ela é extremamente rica. Eu digo sempre que ela é assim de uma versatilidade e dentro, né, das aulas, né, eu sou professora, a gente sempre diz o seguinte, que não tem uma cozinha tão farta quanto a nossa. A cozinha brasileira, ela pede fartura, ela pede mesa, ela pede essa questão da comensalidade, da partilha do alimento. E isso é muito legal, né? Nós estamos falando numa manhã de Natal, onde a maioria aí dos ouvintes, né, tiveram uma ceia, né, compartilharam o seu melhor alimento, né? E isso é muito legal, é muito nosso isso, muito da nossa cultura. O brasileiro, ele tem isso, né?
André, a nossa conversa está só começando, você falou de um monte de coisas que eu vou tentar ir por partes. Primeiro, a cozinha é quase sempre uma expressão cultural. A gente fala que a cozinha expressa muito das pessoas que produzem o alimento e que tem nele uma identificação. E você falou que a cozinha brasileira é uma cozinha difícil. É um pouco desse encontro, como diz o Darcy Ribeiro, como diz o Gilberto Freire, a ideia de que o Brasil é feito pelos brancos, índios e negros, essa ideia se dá na cozinha, na mesa também?
Exatamente, Gilson. A nossa cozinha, ela tem como formação, a formação da cozinha brasileira, né? Ela tem uma influência, né, muito grande do africano, do indígena e do europeu, né? O europeu, seja através, né, dos portugueses, né, e depois a influência do imigrante. Mas a nossa cozinha, basicamente, genuinamente, ela tem uma grande influência do indígena, do português, né, e do africano. Não tem como falar em cozinha brasileira sem falar dessas influências.
André, eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Por exemplo, a gente sabe que a galinha, que muita gente gosta de carne de frango, o Brasil, inclusive, é o maior exportador de carne de frango do mundo, mas o frango não é nosso, não, né? O frango não é daqui. O frango foi trazido por quem, André?
Então, Gilson, isso é muito interessante, porque o índio, você sabe que é tão engraçado isso, que o índio, ele foi conhecer, por exemplo, o consumo, o sabor dos ovos a partir da convivência com o português. Foi a mulher portuguesa quem apresentou, quem ensinou o nosso índio a comer ovos. E foi o português também quem ensinou o hábito, né, do consumo das aves, das galinhas, né, a galinha da Angola, influência aí dos africanos. E a gente vai ter esse encontro, então, tanto da mão do africano quanto do português. E algo muito interessante, porque quando a gente vai estudar a cozinha indígena no Brasil, o índio, ele só conhecia comida seca. Sabia disso,
gente? Eu não sabia não.
Ele só conhecia comida seca, ou seja, a partir das suas farinhas, a partir dos seus moqueados, que eram carnes feitas na brasa, né? E quem ensina o índio a comer a comida molhada, o ensopado, é o português. É o português quem vai ensinar o índio a ter esse paladar, o paladar pela comida molhada, o paladar, inclusive, pelo açúcar, que o índio não conhecia o açúcar, né? E que ficou tão bem, né? Vamos dizer assim, se perpetuou aí na nossa cozinha, o açúcar, o paladar pelo doce, né? Que é algo maravilhoso também.
Rodrigo, nosso cardápio é enorme para a gente passar por ele, mas eu queria falar um pouquinho do que você mesmo citou, o porco, a carne de porco. O porco é típico, a gente tem o derivado do porco nos animais que viviam na floresta tropical, mas o trabalho com o porco, ele é do indígena também ou ele é afro?
Olha só, o índio, né, nas regiões onde a gente tinha esse ingrediente, né, o índio ele já conhecia o porco do mato, né? E a gente vai observar, por exemplo, com o desenvolvimento aí das entradas, das bandeiras, né, a formação principalmente de Minas, São Paulo, a gente vai observar que o porco ele é um ingrediente, se você falar hoje de cozinha mineira, né, não tem como falar de cozinha mineira sem falar de um porco, de um pernil, de um toucinho, um torresmo. Uhum. E o porco, ele realmente ele faz parte desse imaginário, né? A carne de porco... como eu disse, o índio, né, ele já conhecia o porco do mato, né, e o mineiro, ele vai encontrar essa carne, uma versatilidade, porque a gente costuma dizer que o porco é a versão de proteína da farinha para o brasileiro, né, tamanha a importância desse ingrediente. E para o mineiro, por ser uma comida fácil, né? É abundante nas regiões, né? Do viajante e fácil também, porque dele se aproveita tudo, né? Das carnes, você ia fazer a carne conservada na gordura, da banha você tira a gordura para se cozinhar, né? Os pedaços não tão privilegiados vão ser salgados, vão ser acrescidos ao feijão e assim por diante. A gente começa a construir esse paladar. Por isso, por exemplo, a gente tem inclusive aquele filme, né? A Marvada Carne, né? Que é o sonho, né? Do caipira em comer a carne bovina, né? Que é algo lindo isso, porque o caipira só conhecia carne de porco, né? O brasileiro, o interior do Brasil, só conhecia carne de porco, né? Então, hoje, você falar, por exemplo, de uma ceia de Natal para um brasileiro que não vai ter pernil assado, é algo bem engraçado, porque pelo menos um pedacinho tem que ter, né? Isso faz muito parte da nossa mesa, da nossa cultura. E vem exatamente daí, né? Desde aí da influência de um índio e que realmente quem vai dar o gosto para essa carne vai ser o mineiro e o paulista.
Agora, me fala da feijoada, porque tem aí um ingrediente que é o feijão. O feijão está no prato do brasileiro, eu queria que depois que você falasse do arroz, mas do feijão e o porco, a gente pensa na feijoada. Quase todo mundo diz assim, a feijoada era a comida do escravo na senzala. Isso é uma mentira, isso é uma verdade, Andréa?
Olha, Gilson, eu sempre dou risada, porque eu falo para os alunos, coitado, né, dos escravos, porque acho que eles não sentiram nem o cheiro da feijoada. A feijoada, na verdade, ela vai ser uma influência da cozinha europeia, principalmente a cozinha portuguesa no Brasil. É uma influência dos cozidos, né, portugueses aí, a comida do português, do espanhol, através do puteiro. E a técnica, né? Então, na verdade, o índio, ele já conhecia o feijão. O feijão já era nativo, o feijão preto já existia no Brasil. Inclusive, eles chamavam de cumaná. Né, o cumaná, o feijão. E o que acontecia? O escravo, ele acrescentava, quando tinha fartura, um pedaço de toucinho no feijão dele, mas era sempre um feijão muito ralo. Né? A cozinha da Casa Grande, da senzala, aquela cozinha da mulher portuguesa, com a mão da escrava no fogão, ali apurando as panelas, a gente vai ter, assim, a feijoada. E a feijoada, a primeira feijoada servida comercialmente no Brasil, ela foi servida no Rio de Janeiro. Né? Foi o primeiro estado aí, a primeira cidade, o Rio de Janeiro, a comercializar a feijoada como nós conhecemos hoje. E isso é tão interessante porque o brasileiro, muitas vezes, ele vai conhecer as outras culturas e não conhece a dele. Se a gente viajar um pouco dentro do Brasil, a gente vai observar que de norte a sul nós vamos ter pratos, receitas de feijoada diferentes. Por exemplo, no Nordeste, a feijoada é feita com feijão branco e leva carnes, a gente fala carnes verdes, né? Ou seja, carne fresca, pedaços de carne fresca. Leva também legumes e verduras na feijoada. Né? Se você pegar no norte, inclusive em Belém, eles têm um prato típico, né, chamado maniçoba, que é a feijoada do paraense. Se a gente for aqui para o sul, né, eles também acrescentam carnes na feijoada. Então, o Brasil inteiro ele come feijoada de maneiras diferentes. É claro que a que mais se difundiu, principalmente aqui para nós, no Paraná, é a influência do Sudeste, através aí da feijoada paulista e mineira, né? A feijoada do Rio de Janeiro. Mas a feijoada ela é consumida em diferentes maneiras de preparo no Brasil inteiro.
Então ela merece o título de o prato típico do país?
Com certeza. E eu acho que muitas vezes a pessoa fala, eu não gosto de feijoada, mas eu gosto daquela coisa que a feijoada causa, que é aquela partilha, aquela questão de comensalidade, de ter gente junto, né? A feijoada ela já começa com um preparo de véspera, com muitas vezes os amigos reunidos salgando a carne, e ali eles já soltam um toucinho, uma caipirinha, né? E já começa a festa da comida, né? Que é o mais legal, né?
André, estamos na metade do nosso cardápio. Agora eu vou falar do arroz, porque o feijão ganhou um parceiro no Brasil chamado arroz. E esse bendito arroz, de onde vem?
Então, Gilson, o arroz, ele vem também da influência, né, do europeu, né, que já conhecia, já apreciava o arroz. E é claro, a gente vai ter aí a influência também do africano, né? O africano, na verdade, ele consumia muito milho, né? Muita quirera, né? E ele vai substituindo esse ingrediente, né? Conforme a região, né? E a gente vai ter a influência fortíssima do imigrante. Na nossa região, o imigrante japonês, né? O hábito de se consumir o arroz, né? Mas a gente vai observar que no Brasil inteiro, a influência do arroz, seja ele mais branquinho, seja ele mais grosseiro, mais soltinho, né? Ele vai vir da influência do europeu.
André, agora para a gente, encerrando o nosso cardápio, a nossa mesa, e o gado, a carne de gado, a carne bovina, a influência de quem na cozinha brasileira?
Então, Gilson, a carne de gado, né? O hábito de se comer, né? Boi, vamos dizer assim, a gente tem que considerar a nossa grande influência do sul, né? Através aí dos gaúchos. A gente pode com certeza afirmar que o sul foi quem nos ensinou a comer uma carne bovina. E nos ensinou muito mais, porque no Rio Grande do Sul a gente vai ter aí os cortes de carnes, né, que até então no Brasil nós não conhecíamos, como, por exemplo, a costela, a chuleta, né, o matambre, influência aí do Uruguai. Lembrando que o gaúcho, ele se formou realmente, porque a gente diz, né, gaúcho da fronteira, né, se formou aí na fronteira, influência da Argentina e do Uruguaio, né. Então, o hábito, o paladar da carne, o jeito de se preparar a carne, gaúcho que se preza, faz carne só no sal, né? Então, tudo isso vem de uma influência do sul. Quando vinham, né, subiam os carretos de carne, eles traziam o quê? Nos animais, né? As mantas de charque, os charqueados, né? Que isso vai se difundir no Brasil inteiro. A gente sempre diz que o ingrediente, ele realmente é de uma riqueza e o ingrediente na cozinha brasileira, ele viaja, né? Ele viaja de um estado para o outro e junto com o ingrediente, a cultura, a questão da necessidade também, né? Então a gente vai ter a carne bovina, ela chegando no paladar do brasileiro e ficando. E hoje, sem dúvida nenhuma, o brasileiro consome muita carne bovina, né? E o churrasco, a influência aí do nosso gaúcho, sem dúvida nenhuma. E o churrasco feito apenas no sal grosso, acompanhado sempre de um bom chimarrão, né? Isso veio para ficar e se perpetuou na nossa cozinha, nos tornando, inclusive, né, não só apreciadores, mas, vamos dizer assim, faz parte do brasileiro, né, essa questão do churrasco, do churrasquear, né? Então, a carne, ela tem esse poder. E a cozinha brasileira, ela é formada, né, através disso tudo, dessa questão cultural, né? O brasileiro, ele tem esse jeito, né, diferente de ser, que é o que é tão legal.
Andrea, muito obrigado por essa conversa, obrigado por passar aí por vários pratos, por conhecer melhor a cozinha brasileira. Hoje os brasileiros vão ter seu almoço no dia de Natal e talvez vão olhar para a cozinha de uma outra forma e saber que por trás dela tem muito de história e muito de cultura. Muito obrigado por essa conversa.
Obrigado, eu. Foi um prazer, Gilson.
Feliz Natal e feliz Ano Novo para você.
Igualmente, querido. Feliz Natal.
Acabamos de conversar com Andrea Shima da Mota. Ela é gastrônoma, especialista em cozinha brasileira. Passamos aí por vários pratos típicos do país. Acabamos conhecendo um pouco mais o que há por trás da alimentação do dia a dia do brasileiro. Atrás da comida, da alimentação, como disse Andrea, tem cultura.